pronto.
Qatar 2022.
Oferecimento?
Vai dar Brasil, vai de bob.com.
Chegamos, muito boa tarde, estamos aqui nesse segundo tempo do Bate Pronto. Atenção, galera, porque o Bate Pronto da Jovem Pan agora começa mais cedo, às 10 horas da manhã, a nossa primeira edição. E depois da rodada do meio-dia, a gente abre aqui o segundo tempo do Bate Pronto para você. Então deixe o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, manda para cá a sua mensagem, se inscreva no canal, vamos atingir a marca de 4 milhões de inscritos. Copa do Mundo segue rolando. E temos duas seleções classificadas, mais duas seleções classificadas para a fase eliminatória da Copa do Mundo. A Holanda, que venceu o Catar por 2-0, e a gente teve também a vitória de Senegal por 2-1 para cima do Equador. Esse último jogo que eu citei foi bem disputado, foi legal, lá e cá. O Equador empatou o jogo, logo na sequência Senegal fez o 2-1. E aí, velho Vamp... Senegal e Holanda estão na próxima fase da Copa do Mundo. Holanda na primeira colocação e depois Senegal. Vamp.
Boa tarde, Pedro. Professor Vanderlei, Piperno. Boa tarde a todos. Nenhuma novidade, né? Quando saem os grupos definidos da Copa do Mundo, as duas seleções favoritas a passar de fase, com certeza, é da Holanda e Senegal. Né? A Holanda aí com jogadores interessantes para mim, os melhores zagueiros do mundo estão aí na seleção holandesa. Como a própria Senegal, né? Que perdeu um cara fantástico como pessoa, como ser humano e como jogador, então, nem se fala, que é o Sadio Mané. Jogadores importantes ali, o Mendy, Koulibaly, Anayeye. Quer dizer, o Equador fez uma boa Copa, né? Sai de cabeça erguida, chegou a última rodada com chance de classificação jogando pelo empate, mas caiu num grupo difícil, né? Fez uma boa Copa, jogou bem, merecia a vitória contra a Holanda, não ganhou, né? Estreou bem na estreia ganhando do Catar. Sai aí com de cabeça erguida, com mérito, né? Não foi um grupo fácil do Equador. E o Senegal fez aquilo que todo mundo esperava. Jogadores importantes que a gente vê aí todo final de semana nas principais ligas do mundo, Premier League, La Liga, né? Campeonato italiano, quer dizer... tem ali, eu acabei de falar com o Libali, estava conversando até com o Piperno, para mim está entre os 5 melhores zagueiros do mundo. Você tinha o Sadio Mané, que não está... Está, né, entre os 3 melhores jogadores do mundo aí na temporada. Mas eu joguei com Ali Cissé, treinador do Senegal. Como ele era ruim, cara. Jogava no Paris Saint-Germain, só fazia pênalti. Vira treinador, era capitão da seleção de Senegal em 2002. Leva o Senegal a duas Copas consecutivas. Né? Campeão africano, tem isso também. Né? O Senegal foi campeão africano da Copa da África com um gol de Mané nos pênaltis. Então passou duas seleções que, para mim... Era aquilo quando saiu lá, que a gente viu lá a nossa tabelinha, professor. Aquela tabelinha lá que eu tenho do Vadibob. Ah, aqui quem vai passar? Aqui vai passar a Holanda e Senegal. Ah, não de cá. Acho que as seleções aí, Pedro. A decepção vai ficar por conta da Croácia ou da Bélgica. Das favoritas que a gente todos apontava. Com o susto que a Argentina e a Alemanha deu, se recuperou. Das favoritas mesmo ali que a gente apontava, só Bélgica ou Croácia. Porque uma mata a outra e uma dessas duas não passa.
E o Equador que você citou tem o artilheiro da Copa, o Ener Valencia. Claro que ele divide a artilharia nesse exato momento. Hoje, portanto...
O Mbappé,
só isso, né? E o Senegal foi lá, fez a sua parte, a seleção de Senegal, fazendo história nessa Copa do Mundo, garantindo a classificação para as oitavas de final, assim como a Holanda, que também fica naquela discussão se a Holanda poderia ter jogado mais. Acho que se esperava muito mais dessa Holanda. E aí, Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Bate Pronto da Jovem Pan. Holanda e Senegal avançam na Copa do Mundo do Catar. Vanderlei.
Era mais ou menos... Uma boa tarde para você, Pedro, para todo mundo que está nos acompanhando, para os meus companheiros. E era mais ou menos a gente esperava. Eu esperava mesmo a passagem de Senegal também. Eu torço pelo sucesso, crescimento do futebol africano. Eu acho muito legal a maneira como jogam as seleções africanas. Algumas com mais talento, outras com menos. Mas é importante ter uma seleção africana que prossiga um pouco mais num campeonato mundial. Muito legal. A gente vai caminhando já numa reta de chegada para a primeira fase da competição. Aparentemente, né, vão ficando aquelas, ou ainda estão vivas as grandes seleções, ainda estão vivas disputando o direito de participar da próxima fase do Campeonato Mundial. Ainda nós teremos jogos, dia 2 termina tudo e depois vamos para saber o que é que vai acontecer. O Brasil já está classificado, tem alguns problemas que vai superar, pode não ter arrancado suspiros, mas tem mostrado competência, não tem tomado gols e tem passado sem muita preocupação. É isso, Pedro.
Fábio Piperno, muito boa tarde para você. E aí, Piperno, Senegal na próxima fase, Holanda na próxima fase, o que você viu dos jogos?
Pedro, boa tarde aos colegas. Deu realmente a lógica nesse grupo, né? A Holanda era a favorita, confirmou, embora não tenha jogado bem, especialmente no empate na última rodada aí contra o Equador. Os equatorianos mereciam ter vencido o jogo. Mas a gente tem que levar em conta que Senegal, como disse o Vampeta, é uma seleção forte. Os 23 atuam na Europa, os 26 jogadores atuam na Europa. A maior parte deles em times grandes, times importantes, tem time aí que tem jogador de quarta divisão de futebol inglês. No caso de Senegal, não. Os caras são acostumados a grandes jogos, né? E hoje, por exemplo, o gol da vitória foi marcado pelo Koulibaly, que também acerta as contas com a história, porque ele fez parte daquela geração que na Copa de 18 também teve a vaga na mão e acabou perdendo o jogo decisivo para a Colômbia, com gol do Mina, né? Um jogo muito duro. E seria uma pena, enfim, a seleção senegalesa ficar fora numa Copa do Mundo em que o destino foi cruel, né? Tirou da seleção de Senegal o Sadio Mané, que é um dos melhores atacantes do mundo. Então, avançou a campeã da África contra o Equador, que, repito, jogou muito bem contra a Holanda, fez uma boa partida também na abertura contra o Catar, mas hoje também, além de ter menos time que Senegal, pagou por um erro cometido pelo seu técnico, Gustavo Alfaro, especialmente no primeiro tempo. Ele mexeu taticamente no time, com isso ele tirou a força dos laterais, que são jogadores que avançam bem, né? O Preciado de um lado, o Estupinhão do outro. Com isso, diminuiu o poder de fogo de um time que já não tinha o Ener Valencia na sua plenitude, porque ele foi claramente para o sacrifício hoje. Então, não dá para jogar a meia bomba, não dá para jogar no sacrifício contra, por exemplo, um Koulibaly. Aí foi demais e o Senegal conseguiu, então, uma justa classificação.
E eu lembro que muito se falou da seleção de Senegal depois do corte do Sadio Mané, um dos principais jogadores aí do mundo, uma participação assim, fantástica no Liverpool, agora ele se mudou para a Alemanha, no Bayern de Munique, e quando a gente teve essa confirmação do corte, muitos lamentaram, e acho que tem que lamentar mesmo, porque a Copa perdeu um grande jogador. Mesmo assim, Senegal conseguiu a vaga para a próxima fase, Piperno.
Conseguiu a vaga e tem duas coisas aí. Eu acho que Senegal, claro, perdeu para a Holanda, mas perdeu por conta de falhas de um dos melhores goleiros do mundo. Duvido, assim, acho improvável que isso volte a acontecer. Então, se pegar a Inglaterra, podem escrever aí, vai ser um jogo duríssimo. Sem um favorito muito claro, pelo menos para mim. E outra coisa, Uruguai e Gana vão decidir, Vampeta, quem é que vai ter mais times nas oitavas, mais seleções nas oitavas? Se a África ou a América do Sul. Porque Brasil e Argentina passam, enfim, o Brasil já passou, a Argentina deve continuar, mas Senegal já está dentro, Marrocos deve avançar, e aí, então, Gana e Uruguai decidiriam essa vaga.
É aquela famosa da revanche de 2010, né?
É verdade, né? Aquele jogo histórico, Luizito Soares, que inclusive faz parte da seleção uruguaia, da seleção celeste esse ano, ele defendeu aquela bola como se fosse um goleiro, a penalidade, o Muslera. Depois, ali, em outro momento, o Louco Abreu, a cavadinha, né? Jogo histórico da Copa da África do Sul de 2010.
E o Osamoje, que é o maior artilheiro da história da seleção de Gana, desperdiçou o pênalti que pela primeira vez levaria uma seleção africana para a semifinal.
É verdade. Daqui a pouquinho...
Tem um detalhezinho rápido, né?
Claro.
Que é a torcida, né? A coreografia da torcida é um show, né? Então, os torcedores africanos fazem um grande espetáculo, né? Sincronizados, a alegoria, né? A harmonia, a evolução. Eles fazem uma escola de samba lá. Muito legal. Eu acho que é muito, muito bom a torcida africana e o futebol africano seguindo na Copa do Mundo.
Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Daqui a pouquinho nós vamos para o nosso painel interativo tecnológico atualizar aqui o panorama dessa Copa do Mundo, já fazendo também a simulação das oitavas de final. Você confere tudo aqui na Jovem Pan. Agora, seleção brasileira. Tá? Saiu há poucos minutos a notícia, a confirmação de que o Alexandre, lateral esquerdo, está fora do jogo contra Camarões. Alexandro não jogará contra Camarões devido a uma lesão no músculo do quadril esquerdo. Tá aí mais uma preocupação para o Tite. Vanderlei Nogueira, Vampeta, Piperno, Alexandro está fora do terceiro e último jogo da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.
De novo, né? O médico da seleção brasileira deve estar pensando, ainda bem que acontece na hora certa, né? Porque o time está classificado, é muito provável que a seleção brasileira seja completamente ou muito diferente em relação a quando começou a Copa do Mundo. É o momento de pôr todo mundo para rodar contra a seleção de Camarões. O professor Tite tem a oportunidade de dar uma rodagem aí. Eu acho até que ele vai arriscar colocar o Daniel Alves. Agora vai. Se não for contra Camarões, vou dizer uma coisa para você. Não sei quando é que ele vai ter uma chance. Só quando tiver com o resultado já liquidado, vai ter uma minutagem, como dizem os estatísticos. Eu entendo que contra Camarões, nenhum problema, os jogadores vão se recuperar. A nossa preocupação é com relação ao Neymar, que se vai voltar na próxima fase, a gente não sabe exatamente, pode voltar, mas tem que entrar com segurança total, sem dorzinha naquele lugar que foi atingido, que sofreu, onde ele sofreu a torção, porque será avisado pela marcação nada doce que sempre ele enfrenta.
E aí, velho Vamp, Alexandro vai perder o último jogo da seleção brasileira na fase de grupos. Alexandro está fora do jogo contra Camarões, Vampeta.
É, Pedro, a gente sabe, né, assim, né, com a Copa do Mundo, aí é aquele professor que eu falo, sujeito todo mundo a se machucar a qualquer momento, né? Falava que a Copa do Mundo no mês de junho, o pessoal chegava mais desgastado, que era final de temporada na Europa, e várias razões. Eu acho que a gente nunca falou tanto em uma Copa do Mundo, né? Tô fazendo minha segunda Copa do Mundo pela Jovem Pan, de tantas lesões agora em seleções como na Copa passada, que foi no mês de junho, né? Sempre, toda semana, essa notícia. Eu sei que o atleta profissional, em qualquer área, em modalidade, vive com dor o tempo todo, né? Eu sempre otimista, acho que o Neymar ainda volta a jogar a Copa, o próprio Danilo, né? Danilo que joga com o Alexandre, um joga lá direito, outro joga lá de esquerda, lá na Juventus, ele joga de zagueiro. Acho que é mais para poupar mesmo, né? Sempre otimista que... Ah, um jogo aqui, ele jogou quase até os 80 do segundo tempo. Né? Eu acho que volta na próxima fase contra a Gana ou o Uruguai. Eu acho que não vai ser aquele dos maiores problemas, não.
Na coletiva pós-jogo, o Tite até confirmou essa informação. Ele disse que logo após o gol do Brasil marcado pelo Casemiro, o Alexandre pediu para sair do jogo com desconforto e tal, e hoje saiu aí essa confirmação. Com uma lesão no quadril, o Alexandre vai desfalcar a seleção brasileira contra Camarões. E aí, Fábio Piperno, é mais uma preocupação para o Tite nessa Copa do Mundo.
É mais uma preocupação, sim, mas pelo menos desse lado, não só o Brasil tem um bom reserva, embora com características diferentes do titular, é até meio difícil, assim, não é uma tarefa simples a gente apontar qual dos dois é melhor. Um marca mais, o outro é melhor no ataque. Mas aí, Pedro, Vampeta e Vanderlei, pelo menos nesse caso, o Tite escala o reserva imediato. Não é o caso lá do Daniel. Aliás, Vamp.
Faz puxadinho?
Não faz, Vanderlei. Naquela enquete que eu fiz no Twitter ontem, né, sobre qual a função do Daniel Alves nessa Copa
do Mundo. E aí, deu o quê,
Pedro? 71% é puxador de pagode. Né? Oh, foi realmente a função dele de líder da roda de pagode, porque parece que jogar ele não vai. Não tem muito o que fazer lá. Mas no caso do Alex Telles, é importante porque, inclusive, como é um jogador que avança mais, é alguém que pode dar, inclusive, mais apoio, mais suporte ao Vinícius Júnior. Agora, está faltando alguém pelo outro lado que possa fazer o mesmo pelo Rafinha. Porque depois também fica muito fácil falar, o Rafinha não jogou nada, o time melhorou quando entrou o Antony. Vejam, é muito, muito difícil para um atacante ficar isolado sem apoio de lateral e de alguém do meio campo para poder abrir espaço para ele.
Isso é verdade, né? Agora fica aí a expectativa para saber como o Alex Telles vai se portar em campo. Ontem a gente até falou aqui sobre essa questão que envolve o Danilo, o Militão. Acho que o Militão supriu a ausência do Danilo e já tem gente falando que o Militão tem que ser o titular, mesmo o Danilo voltando para o próximo jogo contra Camarões. E aí, Vanderlei Nogueira, Alex Telles, é isso, né? O Brasil, ele tem um bom conjunto, bons nomes, e aí, nesse caso, a gente falava até da lateral direita, que escancarou aquela coisa do Tite, ter chamado o Daniel Alves e não colocou o Daniel Alves para jogar, mas eu acho que na lateral esquerda sai agora o Alexandro e entra o Alex Telles, né? Aí não tem dúvida nenhuma.
É, aparentemente não, né? E também, nesse caso, e você colocou, parece que todo mundo quer, ou muita gente gostaria que continuasse o Militão, né? Pelo que ele jogou. Eu acho que o professor Tite não vai fazer isso, né? Porque ele cria uma certa insegurança. Eu entendo, ele tem um elenco importante na mão, né? O Danilo saiu por contusão. Se ele for liberado, ele volta para a posição dele. Se ele não agradar, ele faz o que ele... Ou coloca o Daniel Alves, não imagino que vai colocar, não colocou agora, não vai colocar numa situação para substituir o Danilo. Ele volta com o Militão, mas voltando de uma contusão, eu acho que tem que ser o Danilo para jogar. É verdade, o Militão não decepcionou, mas gestão, imagino que ele entenda dessa maneira. Mas vamos aguardar.
O Mauro César Pereira fala, né, que o Tite tem ali uma fila, né, que ele respeita muito a fila. E para você, Vamp, essa questão que envolve a lateral direita, porque eu vejo que na lateral esquerda o Brasil perde o Alexandre, mas tem o Alex Telles, né, que é um bom jogador, que vai suprir ali a ausência. Acho que está tudo certo.
É a lógica,
certo,
né?
É a lógica. Agora, na lateral direita, Brasil perdeu o Danilo, entrou o Militão. Daniel Alves é outra opção, mas o Tite escolheu o Militão e muita gente elogiando a atuação do Militão ontem. Para você, ele já ganhou a vaga nesse time? Como é que você vê, Vamp?
Sim, Pedro. Em relação, né, ao Daniel Alves, você pega aqui, né, Copa do Mundo em 4 anos, os caras querem fazer em 2 anos. Concordo com o professor, gosto dessa formação de 48 seleções, que aí dá oportunidade pro mundo todo. É mesmo. Pro mundo todo, ainda não é nem pela bola. Pro povo tá todo mundo se divertindo. Já pensou o Gabão lá? Que coisa linda. Suriname. Pô.
Bahrein.
Vai ser da hora. A gente tá vendo aí.
Maravilha.
Não é em relação a isso. O futebol pertence ao mundo, Piperno. Não é 15, 10 seleções aí. Top. 6, 7. Então, com quantas pessoas?
O Piperno só quer classe. O Piperno só quer
que vai à Indonésia, lá na Ásia, que vá... Ilhas Papu, sei lá aquelas ilhas que tem lá.
Ilha Salomão.
Salomão, tem um monte que vá. Povo indo lá, toma dois cacetes e volta pra casa em 4 anos.
É,
tá vendo aí, ó? Croácia vice-campeã do mundo. Bélgica fez uma campanha, tirou o Brasil. Dá pra votar em menos de 10 dias, professor.
É isso aí.
Porque as outras também não podem. Então concordo, 48 anos. Agora, assim, em relação ao Daniel Alves, Pedro. Ah, concluindo, porque eu falei que topo 48. Quer ver? Me perco nos comentários. Tem que olhar pra cá, aquela aqui, né?
É
que fica duas ali, viu, galera? Vocês que estão em casa. Aí tem um telão ali, a gente se vê também. Às vezes eu fico me olhando o telão, hoje eu tô legal. Hoje eu tô bem. Aí você pega assim, Pedro, ó. Copa do Mundo em 4 anos. Todo mundo sonha, as suas principais emissoras, veículos de comunicações, escrito, falado. Todo mundo quer estar numa Copa. Indo para botar no seu currículo, o professor está aqui, fez várias, o Piperno não está pensando em inovar, que você não vá, que você vai voltar e não vai ver os estragos. Fica aqui com nós. Aqui a gente sai para jantar, bota o papo em dia, toma aquela
é isso.
Não vou fazer a propaganda delas, que não paga nada.
Toma aquele Guaraná.
É o Guaraná e tal. Aí você pega o Daniel Alves e leva para a Copa do Mundo, que a Copa do Mundo é que vai os melhores jogadores, né? Um treinador erra em uma convocação ou outra, nada unanimidade. Aí quando aparece a oportunidade para o maior cara que, maior vencedor de títulos do mundo, jogou mais a vida toda lateral direito, é sinal que foi para passear ou jogar um jogo fácil. Porque quando bota o Militão, é nítido e notório que o Daniel Alves não tinha condições de jogar.
É isso.
Quando só vem eu como ex-atleta, joguei, sou o maior vencedor de tudo, não sei o quê, papá. Aí sai o meu titular, sai, quem tem que jogar sou eu. Aí improvisa outra, aí o cara também não vai ficar de cara feia, porque sabe também que não era pra estar lá. Não vai arrumar tumulto nenhum. E aí, garanto pra vocês que joga contra Camarões. Garanto. Vou botar no vai de Bob. Vai jogar. Porque já não vai ser eliminada mesmo se perder. É a primeira do grupo mesmo.
Não corre risco.
Não corre risco nenhum. Isso não é pra nenhum. Copa do Mundo, né, cara?
Então você acha que o Tite vai colocar um time reserva aí?
Não sei o que ele vai botar, mas eu garanto, ó. Eu garanti que Daniel ia estar na relação dos 26. pela amizade, por tudo. E garanto que o Daniel Alves joga contra Camarões. É o jogo que tem para ele jogar. Não tem mais nenhum, viu, Piperno?
Mas, Vamp, eu vou falar um negócio.
Porque depois, Pedro, é só mata-mata.
É.
Vamos supor que se o Danilo não se recupere. Você acha que, vamos supor, vai ser Uruguai ou Gana, provavelmente, certo? Portugal já é primeiro. Ele vai meter o Daniel Alves no jogo desse?
É,
só se entrar para ser.
Nessa equação a gente tem que colocar Daniel Alves, não joga há 2 meses, né? Tá sem ritmo de jogo, joga no México, numa liga bem inferior se comparado às ligas europeias.
Isso aí tem gente que também joga todo dia.
É um garoto, é um veterano, e tudo isso conta.
É, ainda mas tem gente que joga todo dia também, é ruim. O lateral direito do Catar joga todo dia, olha lá. O Catar tomou 3 cacetes. Mas não é, ele tá falando seleção brasileira.
Eu acho que ele vai entrar lá pelos 15 do segundo tempo.
Contra o Camarões?
É. Sabe por quê?
Eu acho que o Militão vem pra zaga e vai dar um descanso pro Thiago Silva.
Mas o Tite tá precisando dar um pouco mais de rodagem pro Militão se readaptar à lateral direito.
Então, mas o Thiago Silva também, não vamos esquecer que tem 38 anos, 3 jogos seguidos.
Um zagueiro bom.
Daqui a pouco abre pra um jogo que já tá classificado.
E nesse jogo o Brasil
que não
vai
faz mal
bom
a ninguém. Eu acho que ele, pela idade, eu acho que o Thiago Silva descansa. Pode ser até ser isso, o Thiago Silva descansando, o Bremer tendo a oportunidade e deixar o Militão ali. Mas o Thiago Silva, para mim, não joga esse jogo.
Eu também acho que poderia poupar. Agora, eu acho que nesse jogo, Vamp, vai ser mais ou menos parecido com aquele jogo de vocês lá contra a Costa Rica, porque eu acho que o Brasil toma gol, Camarões vai arriscar muito, e o técnico, para mim, é o pior da Copa, aquele que se gosta de tirar um sarro dele.
Pô, não sabe nem... Ele foi assim com o Copa, parabéns, mas não sabe nem o nome do jogador.
Então, ele tem 3, 4 atacantes de bom nível, que ele deixa o melhor de todos no banco. Sabe-se lá por quê. O Abubakar, que foi artilheiro da Copa Africana esse ano. Tem outro jogador de bom nível, que é o Massagog. Como ele tem 1% de chance de classificar, eu acho que ele vai mandar todo mundo para cima do Brasil. Vai se abrir, vai tomar um monte de gol, mas faz lá 1, 2, né?
E Vamp, até fazendo aqui uma simulação do que seria o time B do Brasil, vamos ver se você concorda. Você entraria com o Ederson e o Everton, né, que são os reservas do Alisson, ou você acha vai de Alisson?
Continua bonitão, que não foi uma bola no gol.
Continua o Alisson, né? Então, beleza.
Continua.
Aí pode vir Daniel Alves, Bremer, Militão ou Fabinho na zaga e o Alex Telles na lateral esquerda.
Aí eu já posso... Aí, tá, okay. Agora deixa eu falar, não. Aí seria duas formações. Tirando o Thiago Silva não joga, poderia... Isso que o Piperno falou, vendo a situação do Danilo lá dentro, como está, se tem condições para
jogar
as oitavas, se eu vejo que não há possibilidade, Militão na direita, saco o Thiago Silva e bota o Bremer, com o Marquinhos e o Alex Telles.
Aí no meio, assim, na volância, Guimarães, Fred ou até mesmo Everton Ribeiro pode entrar aqui? O que você acha? É por aí mesmo?
É, Fabinho, Bruno Guimarães e Paquetá.
É, e tem gente que ainda pode colocar, tem gente que coloca ainda, né?
Dão descanso também pro Casimiro. Casimiro e Thiago Silva dão descanso.
Eu acho que vai, Pedro.
Vitão
acho que
cartão
vai, é, Vitão cartão, a lesão.
Acho que ele vai poupar toda a tropa mesmo, eu acho que é isso. Aliás, já deu uma insinuada, né? Eu não sei se é mesmo uma mudança radical, que eu acharia legal colocar todo mundo para jogar. Até o goleiro. Até o goleiro. Embora o Alisson não tenha tido muito trabalho. Mas todo mundo pode jogar. Esse é o jogo. Não tem nenhum risco.
De nada.
Nada, zero. Então, e os caras vão para
jogar. Não, o risco assim, o Thiago Silva fazer 3 jogos seguidos em menos de 10 dias. É um jogador que tem 38 anos. Mas não foi muito exigido, mas não se sabe. Um piquezinho a mais contar. Pega que nem o Pipera falou, essa correria de Camarões. E uma bola longa, você vai naqueles piques e abre. Fica de fora, é melhor evitar. Tá sujeito isso no treino tudo, mas dá para evitar, professor. Claro. Casimiro, Thiago Silva.
E do meio para frente, você ainda pode colocar nesse time. Rodrigo, Martinelli.
Daria uma chance.
Várias opções. Gabriel Jesus, deixaria, Pedro.
Tiraria o Rafinha, daria uma oportunidade pro Antony.
Verdade, tem o Antony também. Então,
Pedro.
E é
Gabriel Jesus a gente já conhece tudo, bota o Pedro para sair jogando para ver.
E é uma oportunidade de ouro, porque, assim, parando para pensar, qual seleção vai ter esse terceiro jogo da fase de grupos
para teste? Se o Paquetá é titular absoluto dele, que eu acho que é, ele não vai mexer no Paquetá, tirou ontem no intervalo, Everton Ribeiro, tá certo, Everton Ribeiro no lugar.
Mas você concorda com o Pedro nesse terceiro jogo?
Concordo. Pedro, bota Pedro lá com a 9, lá no meio no meio lá dos leões africanos. É, o camarões é leão africano.
É, bota lá. Indomáveis.
Bota lá.
Porque isso no nosso primeiro tempo aqui do Bate Pronto, que agora está começando mais cedo, viu, gente? Começa agora às 10 horas da manhã. A gente até discutiu com o Mauro César Pereira, Bernardo Ramos, Giovanni Chacon, todo o nosso time aqui. E a gente falou, poxa, será que o Pedro não poderia ter entrado no jogo contra a Suíça? Porque não. O Tite escolheu o Jesus. Mas ficou aquela coisa.
Aí não.
Será que para esse tipo de jogo, em que o adversário está mais fechado, o Pedro, por ser um centroavante de área, com essas características, será que ele não poderia ter entrado?
Um centroavante de área, para você entrar, você tem que chegar toda na linha de fundo e estar cruzando para a bola não estar passando por ninguém. Às vezes, todo mundo fechado, às vezes você é melhor ter jogadores que saiam da marcação e ter mais mobilidade para vir de trás, fazendo uma tabela, pegando os caras de frente. Há duas situações. Não foi o caso, os laterais que tinha ontem, o Militão vai para o fundo para cruzar, o Rafinha vai para cruzar. O Rafinha deu até um passe legal pro Vinícius Júnior, que não fez o gol. Mas eu meteria o Pedro nesse jogo, que a gente já conhece o Gabriel Jesus. Bota o Pedro para ver.
E para você, Vanderlei, você colocaria o Pedro nesse jogo?
Colocaria, claro. Eu colocaria todos aqueles que são chamados de reservas. Durante o jogo, eu colocaria os outros para jogar. Eu usaria todos, até o Daniel Alves. Sabe, eu acho que leva para a Copa do Mundo, eu não vou citar nome, porque eu acho tão desrespeituoso. Tem alguns jogadores na caminhada...
O senhor está generoso.
Não, mas você é elegante como o Fábio Piperno. Olha, alguns jogadores participam de Copa do Mundo como nós participamos. Alguns foram campeões como nós fomos. Não fizeram nada, não jogaram uma partida. Então, eu acho que não deve ser assim. Existem jogos e jogos. Esse jogo não vale nada, mas é porque o time que vai entrar do Brasil é forte, pode ganhar em Camarões. Não tô esculhambando a competição, nada disso. Eu acho só que tem que usar. Ontem já ficou todo mundo com o pé atrás. Era para usar o Daniel Alves. Só para provar, porque antes, na hora da convocação, ficou muito, para mim pelo menos, ficou muito nítido que ele não chamou Daniel Alves pelo futebol que ele vinha jogando. Aquele negócio de mérito, foi o Peter falou.
História.
Sabe, não vinha, tá bom, mas tem motivos? Tem motivos. É o cara que mais ganhou título, mais de 40 títulos, é um experiente, ele sabe jogar futebol.
O Messi não passou ele não, pessoal? Agora, não, será que o Messi não passou indo para a França? O Messi é o segundo, não tem que ver esse número de novo.
Então, ele sabe o que dizer para aqueles mais jovens, participou de competições importantes, decisões, então tem o chamado porta-voz que constrói dentro do elenco, nada contra. Mas tem que ficar claro isso. Esses foram os pontos mais importantes. Mas foi como jogador, não foi como integrante da comissão técnica. Foi como jogador. Treina com os caras e os astros conspiraram e criaram uma situação, uma encruzilhada para o professor Tite. Ele não esperava isso. Aí o que eu faço? A lógica seria o que ele vai fazer no outro lado. Sai um, coloca o outro da posição. Essa é a lógica. Aí ele deu um puxadinho, mas o Militão já sabe jogar por lá, já jogou por lá, tudo bem. Mas escancarou a situação, a convocação do Daniel Alves. Ele deveria ter colocado, nem que fosse no segundo tempo, alguma coisa assim, para mostrar claramente que ele foi porque ele confia e não confiou. Então, agora chega um jogo que o Brasil está classificado, não vai acontecer nada, põe o cara para jogar, pelo menos para disfarçar.
E aí, Piperno, você concorda?
Eu concordo, mas antes eu queria fazer uma pergunta para os dois, porque o Vanderlei cobriu muito as Copas e o Vampeta é campeão do mundo. Vocês acham que o Tite, ele chegou a ter alguma conversa com o Daniel e falou, escuta, Daniel, olha, você é o reserva imediato, mas eu vou escalar o Militão, porque eu quero um time mais defensivo.
Também tem. Lógico que tem, no grupo eu tem. Acho. E outra coisa, quando foi convocado, pode ter certeza, aquele abraço de amigo lá da família escolar, o Daniel sabia, qualquer outra situação, ele não estaria na Copa do Mundo. Ficar 2 meses, isso você recuperou o Ronaldo Fenômeno, que voltou em 2002, tendo aquelas lesões de tudo. Mas o Daniel Alves, com certeza, teve essa conversa. Pô, professor, obrigado, já me trouxe, já me deixou aqui, faz o que você quiser.
E ontem...
Vai tumultuar em nada, né? Que nem o Cavani ontem saiu reclamando pra caramba. Saiu cuspindo a beira das africanas, que nem falar o nosso nome.
Os caras da Bélgica, que todo dia um briga com
o outro. Vai lá, tô lendo ali, a Bélgica, o pau tá fechando lá.
E ontem teve uma imagem muito interessante pra mim, eu achei muito interessante. O Tite fica à margem do campo, ele levantou, estava lá falando com o time, orientando. Depois ele voltou, falou, foi falando com alguns jogadores e parou exatamente onde ele estava sentado. O Daniel Alves conversando com o Daniel Alves sobre o que estava acontecendo em campo, o Daniel prestando atenção. Então, ele, então só para reforçar a pergunta do Piperno, para responder, eu acho que tem certeza que ele falou isso mesmo.
Lógico, conversou, mas não faz nada.
Ora, na lógica era você, mas não vai dar. É isso.
E tem isso também, professor. Olhando a seleção brasileira toda em relação à Copa do Mundo, não o que eles fazem, cada um no seu clube, cada um tem sua moral. Ninguém ali na seleção tem moral de reivindicar nada. Nem o Daniel Alves, assim, por não jogar, ou tirar o Thiago Silva.
Tá todo mundo feliz.
Os mais velhos já teve rodagem, várias oportunidades para conquistar um monte de coisa. Então, não tem. O Neymar. Só talvez o Neymar, porque é mais estrela que todo mundo. Ô, Pedro, e a voz do Alê que conversa com você aí? Vê se o Messi não já passou o Daniel Alves em título.
Ouviu, né?
Lá, os caras que ficam ali,
puxar.
Né?
É, a gente vai
Eles
puxar
puxam rapidinho. Eu acho que o Messi tem mais título, viu?
Porque, olha, a comissão técnica e a CBF, né, tem sido muito camarada, muito bacana com o Daniel Alves. Porque o ano passado já deram a ele a oportunidade de ser campeão olímpico.
Você viu agora? Dando para aí, professor. A gente estava todos nós aqui no programa quando saiu a relação dos 26. É. Que o César, aí botou o César Sampaio, aquilo que a Maria não gosta, botar como é o nome do auxiliar dele lá, o Chang, né? Como é?
O
Shen, né? Auxiliar do Tite lá.
O Xavier. Claro.
O Kleber Xavier. Pô, fomos lá, o Sampaio, fomos lá, vimos o teste de força dele.
Isso.
Não sei o quê, fomos lá. Na
isso aí.
Papapá. Aquela conversa, tudo que eu já joguei, tive lá do outro lado, 22 anos, perdendo, ganhando. Já conversa mole. Será que Sampaio jogou Copa do Mundo? Não, vimos lá, que cara espetacular, que coisa. Leva pra tua casa, pra casar com tua filha, é Copa do Mundo. Papo bonito, foi tudo papo bonito ali que eu lembro bem. Você lembrou, não? Levou, falou, levou, pegamos falou. Aqui. O Fábio Mascarenhas, que é meu parceiro de cana também. Ó.
Os testes dele.
Porra, os testes que, ó, parabéns. Não, agradeço. Parabéns ao Barcelona, que nos encaminhou, tudo bonitinho. Aquilo que o senhor falou, professor. Se vai levar, vai arrumar pra cabeça e depois vai ter esses comentários.
Porque é aquele negócio. Fica torcendo pra não precisar. É igual, não é o caso, né? A seleção tem jogadores bons, todos eles são bons, inclusive o Daniel Alves, só não está em condições como os outros, mas é um jogador que sabe jogar bola. Mas todo time de futebol, tem no elenco jogadores, os elencos são grandes, jogadores que o técnico torce para nunca precisar usar. É isso ou não é?
É igual a mim, então. Eu torço para nunca usar o plano de saúde. Mas tem um parceiro que paga, quer ir.
Tá lá, porque ele tá lá.
Para saúde, Pedro, eu pago, eu não quero não.
O técnico chegou lá e encontrou 35, 40 jogadores. Não pode fazer nada. Eles têm lá, estão com contratos e tal. Mas sabe que, ó, tomara que eu não precise usar. Põe o cara para treinar com os outros, no treino usa, mas torce para não precisar usar.
Então,
olha,
professor Abel Ferreira, no Mundial Interclubes, Palmeiras ganhava por 2-0 do Al-Ahly. O jogo já estava resolvido. O que que ele fez? Colocou em campo o Deverson e o Breno Lopes. Os dois entraram no mesmo momento.
O Palmeiras ficou feliz.
Os dois autores dos gols que deram Libertadores, beleza, homenageou os dois.
Vai com
e um
Deus.
Abraço. Aí um abraço pro Deverson em seguida.
Quando faz isso, já vai pensando, sabe?
Pronto.
Eu pego aqui os dois aqui, que eu não vou contar com ele mais.
Mas fica simpático o grupo. Se o Brasil fizer dois...
Essa é a verdade.
Se fizer dois, três gols de diferença lá contra Camarões... Ó, Daniel, vem cá, Daniel. O Brasil vai te aplaudir agora. Entra o Daniel Alves. Vai lá jogar de centroavante para você fazer um gol.
Mas tem algumas coisas que a gente sabe que acontece. O jogador jogou muito bem, fez gols, por exemplo, no jogo. E quando falta 10 minutos, o técnico tira o jogador. Por quê? Porque não gostou? Não, para que ele seja aplaudido pelo distinto público. É isso. É uma homenagem. O cara gosta, sai aplaudido. Sai por cima, é gostoso.
Tem, porque ó, eu moro no Tatuapé há 22 anos, professor. 22 anos, 23 anos eu moro no Tatuapé. Aí, Piperno, quando eu jogava, né? Eu ia no restaurante lá, Pedro, não pagava nada, tudo de graça. Salário maior, eu tô jogando, que eu ganho bem, não pagava nada. Aí eu parei de jogar, aí eu vou lá agora, o cara me dá 10% de desconto. A vontade é não de me dar nada, viu? Agora eu ganho menos... Tudo, mas para tapear.
Faz só evento beneficente?
É, tudo filantrópico. Aí fala assim, professor. Ó, o Vamp aí, tudo bem, beleza? Dá 10% de desconto pra ele. Cara, não querendo dar, né?
Cara desprendido. É. Esse é um companheiro desprendido.
É. Então é a mesma coisa de eu dar algo. Não, foi? É a mesma coisa de eu vai, mas eu não quero te botar. Eu não quero te botar.
Então faz um acordo com ele, quer dizer, ele não te dá uma
joga nada, 10 minutos.
Mas ele paga o serviço.
Então,
mas
se o Tite não quer botar, bota aquele uns 15 minutos pro pé no pé. 15 minutos
que eu tô querendo. E se sair um pênalti, bate o Daniel.
É, enfim, o melhor é
isso. Tudo bem. E você que está nos acompanhando aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, nesse bate-pronto especial. Você que está chegando agora, a informação, né? O Alexandre está fora do jogo contra Camarões por conta de uma lesão no músculo do quadril esquerdo. Então, Alexandre fora. A gente comentava aqui sobre a peça de reposição. O setor tem reposição, diferente da lateral direita que a gente discute e tal, não sei o quê. É o Alex Telles. E aí, perguntando para vocês, principalmente para o Piperno, que não tocou nesse assunto ainda, o Alexandre foi bem nesses dois jogos. Eu acho que ele jogou bem contra a Sérvia, jogou bem ontem contra a Suíça. É uma reposição mesmo à altura na lateral esquerda, Piperno?
Eu acho que essa é a posição onde o Brasil tem o pior titular. Aliás, nas duas laterais. Acho que são dois jogadores muito, mas muito comuns. E olha, se existe uma posição, um setor, onde a tradição brasileira ela é inigualável, é exatamente lá nas laterais. Desde Djalma Santos, Nilton Santos, Carlos Alberto Torres, Júnior, Marinho Chagas, Cafu, Roberto Carlos.
Só ver as imagens ontem do jogo. Quem aparecia? Então, toda Cafu e Roberto Carlos
sentados. Cafu, exatamente, Roberto Carlos. Você fica olhando, fala, puxa vida, hein? Alexandre. Rapaz, dedicado, jogador esforçado. Veja, jogador esforçado. Um ótimo profissional. Mas jogador muito comum. Então, eu não acho que seja uma reposição difícil. É que os dois têm características diferentes. Um marca mais, no caso do Alexandre. O outro avança mais, o Alex Telles. Mas acho que para jogar contra Camarões não vai ter problema algum. Lá nas oitavas, depois o Tite quebra a cabeça.
Ó, a gente já vai voltar a falar de seleção brasileira. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações sobre o estado atual do Neymar, também do lateral direito Danilo. Mas agora falando da seleção francesa. Porque nas últimas horas surgiram alguns rumores de que Karim Benzema estaria de volta, ia participar da Copa do Mundo, que não foi cortado e tal. E o técnico da França, o Didier Deschamps, fez questão de refutar essa notícia, tá? Ele negou completamente essa notícia. Então, aqui, ó, abre aspas para Didier Deschamps, técnico da França. Não é algo que passa pela minha cabeça. Vocês conhecem a situação. Falei com o Benzema depois que ele saiu. Vocês conhecem a situação dele e o prazo de recuperação. Fecha aspas, Didier Deschamps negando a possibilidade de retorno do Benzema nesta Copa do Mundo. A imprensa espanhola, que começou com esse burburinho, com esse rumor, e eu até dizia aqui na programação da Jovem Pan, vamos esperar alguém da França confirmar. L'Equipe, né, RMC Sport, e nisso ninguém confirmou. E agora o Didier Deschamps, ele faz questão de refutar essa notícia, esses boatos. Ele disse que o Benzema sabe qual que é o prazo de recuperação, não vai tocar nesse assunto e, portanto, Benzema não vai voltar nessa Copa do Mundo. Vampeta, Vanderlei, Piperno, tá aí. Benzema, de fato, está fora da Copa do Mundo do Catar.
Olha, a única coisa oficial que tem em relação a isso, a não ser o Deschamps agora se pronunciando, é que anteontem, a Rádio Monte Carlo, que você citou aí, fez uma consulta à FIFA para saber o seguinte, se a França for campeã, ele recebe a medalha de campeão? A FIFA diz que sim, que está inscrito ainda, e a FIFA diz que vai entregar para a França 26 medalhas. Então, uma seria para ele. Agora, fora isso...
E tomada, viu?
Tomara, você torce aí.
Pô, Benzema é gente boa.
Então, mas tinha gente lá que não achava bem isso. De qualquer forma, eu acho que o Deschamps ele já encontrou alternativas, ele tem problemas mais urgentes para resolver. E o pessoal fica botando minhoca na cabeça lá de torcedores e tal. E, na verdade, pelo que ele já deixou claro, ele nem conta mais com o jogador e parece que nem quer contar. Porque a gente lê vários comentaristas, né? Enfim, franceses, ex-jogadores e tal. Eles são também unânimes em apontar que o ambiente ficou melhor depois que o Benzema caiu fora.
E em cima disso, Vanderlei, Vampeta... horas depois da coletiva, o Benzema postou uma foto do Ronaldo Fenômeno jogando pelo Brasil na Copa de 2002. Usuários nas redes sociais especularam que seria uma alfinetada no Didier Deschamps. Está aí a publicação. Karim Benzema publicou uma foto do Ronaldo jogando pela seleção brasileira em 2002. E justamente depois da declaração do Didier Deschamps, né, o que gerou aí uma certa especulação nas redes sociais, né? Porque tem tudo a ver com o momento que ele está vivendo, depois da declaração do técnico. Já tem muita gente falando que seria uma alfinetada no Deschamps, uma vez que o Ronaldo conviveu com lesões antes de disputar o Mundial do Japão e da Coreia do Sul, 20 anos atrás. No entanto, o Benzema sempre tem o costume de fazer referência em suas postagens ao número 9, seja com imagens ou apenas legendando seus posts com a palavra Nueve. Então, assim, ele deixa esse mistério, digamos, no ar, mas está aí. Essa publicação do Benzema, Vampeta, no meio desse contexto todo, como é que você vê essa publicação do Karim Benzema?
Primeiro, o Benzema acabou de ser eleito aí pela FIFA, né? O melhor jogador, pela UEFA. E ele, na hora que ele vai repegar o prêmio, ele fala para o Zidane, ele ofereceu o Ronaldo, né? Hoje está muito difícil assim, né, cara? Eu sou baiano, eu gosto de coisa mais facilidade, né? Assim, não sei porquê, né? Mas aí você começa... Eu gosto de ficar lá no meu ninho, viu, professor? Eu gosto de ficar lendo tudo, vendo tudo, lendo tudo. Aí começa, você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira hoje. Aí tem que ter muito cuidado. A gente está aqui num veículo de comunicação muito sério, uma empresa muito séria. Aí você começa a ler de todas as coisas. Ó, que o Neymar não joga mais a Copa do Mundo, que o Benzema volta... E isso eu tô falando só a parte de esporte, né? Se eu for contar o que a gente tá lendo aí, que o presidente tá morto, que a Jovem Pan, o pânico saiu do ar, que fechou. É tanta coisa que você não sabe mais o que é verdade, que é mentira, é verdade mesmo. Eu digo, pô, eu trabalho aqui na casa, eu tô indo aí, graças a Deus, se não acontecer nada até a Copa, chegando em janeiro, mais um aninho de casa, tudo bonitinho, certinho.
Você caiu.
É, caiu. O Tico tá lá, ele sumiu, nunca mais apareceu. Será que ele caiu já? E aí a gente não sabe o que é. Se o Benzema vai voltar, se o Neymar não joga mais, eu vou falar só de Copa do Mundo. É que os belgas saíram na mão, é que o goleiro do Senegal meteu a porrada... Não, o goleiro do Camarões. Meteu a porrada no treinador. E aí a gente vê esse, um monte de coisa agora assim. Não se sabe mais o que é verdade e o que é mentira, pessoal.
O Courtois desmentiu lá. Inclusive,
mas você está falando, a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira.
Ele desmentiu isso que você acabou de falar. Tudo que
você
falou,
falando até outras coisas fora do futebol, né? Botei um pouquinho só um negocinho fora, só para apimentar mais.
E lembrando, Vanderlei, que o Benzema não foi cortado oficialmente da Copa do Mundo.
Sim, é por isso que ele pode ganhar
mais. Esse detalhe.
Então, e tudo isso que o Vampeta falou, eu concordo, porque é fruto da blindagem que as seleções, todas elas, adotam, né? É o afastamento da imprensa. Entendeu? Quer dizer, então, essas coisas todas têm, digamos assim, crescido exatamente quando você não tem proximidade com as seleções. Quando você eu digo a imprensa, né, tem proximidade com a seleção, com as seleções, ela percebe, ela nota as coisas como vão, conversa mais com os personagens. É diferente. Agora, você pode ver que é uma dificuldade. Todas as seleções se blindam, porque é o sistema adotado. Então, surge isso. A imprensa espanhola fala isso, que seja do Benzema. Eu acho que ele sofreu um problema, não foi cortado, mas ele sofreu um problema. E ninguém faz mágica em recuperação. Sabe? Hoje ninguém faz mágica.
Professor Pedro, às vezes eu fico aqui olhando, né? Aí eu vejo... Vejo o Pedro lendo no mexão ali, né? Bah, não sei o quê. Que dicção olhando. Aí eu vejo o professor fazendo. Aí eu vejo o pilhado fazendo. Eu fui fazer, eu faço uns lá. Mas eu vi, repete, volta de novo. Aí eu boto a cabeça. Se o Denilson e o Neto consegue, eu consigo. Vamos nessa. Pra ler lá as paradas, né? Aí eu fico olhando assim. O Ronaldo se manifestou no negócio do Neymar, não foi? O próprio Romário. Cara, Romário antes, né? Isso. Dando força. Aí aconteceu com o Neymar a lesão, o Ronaldo Fenômeno, que acabou de aparecer aí, ó, que o Benzema fala dele, ontem apareceu no Jogo do Brasil, Ronaldo sentado lá. Neymar, não sei o quê, papapá. Eu tô aqui do outro lado e eu gosto de ler e ver tudo. Se é uma manifestação de um boteco, estamos num bar, num restaurante, independente do nível social que for, classe social. O cara fala assim, ó, tomara, pra mim, graças a Deus que o Neymar machucou, não vai jogar. Isso, papo de torcedor de boteco, de rua, de racha. Eu não vi nenhuma manifestação assim, alguém chegar, graças a Deus, e ver com o Neymar não joga mais, o Brasil vai ganhar tudo. Aí vem o Ronaldo e papá. Isso tudo para mim é rede social. E como é que se fala? Ganhar like, ganhar não sei o quê, visualizações, né? Porque algum de nós, eu estou errado, professor, você viu alguma manifestação assim, forte, dizendo graças a Deus que o Neymar machucou?
Olha, nesse sentido, graças a Deus que o Neymar machucou, algumas pessoas falaram isso.
Mas rede social?
É isso.
Rede social, pode ser fake,
mas o problema de rede social...
Ela ajuda, faz parte do mundo.
O problema da rede social é o anonimato. O cara escreve qualquer coisa e se esconde. Entendeu? A não ser aquele que não se importa de mostrar a bobagem que falou. Mas, de uma maneira geral, o anonimato permite isso. E aí, o que tem que ser apurado no momento em que nós vivemos esse período, essa época de redes sociais? É o seu poder de avaliação. Você sabe, tem coisa que você fala, olha, desconsidera, joga pela janela. É isso, quer dizer, sabe? Tem que crescer o poder de avaliação, o poder crítico.
Ô, Vamp, foi uma forma do Benzema mostrar que ele pode se recuperar, ressurgir das cinzas e ajudar a França nessa Copa, assim como o Ronaldo fez em 2002?
Tudo é esses batidores que o professor fala, que antes não é saudosismo nada. Eu vou fazer 16 anos que eu parei de jogar futebol. As coisas eram mais abertas, né? Você sabia mais a fundo que... E a gente não sabe a fundo o que está acontecendo, qual o nível de grau da lesão, não só do Benzema, mas do próprio Neymar. E a postagem em relação ao Ronaldo não é novidade. O Mbappé tem a foto do Cristiano Ronaldo no quarto dele. E ele joga com o Messi, com o Neymar do lado. Ele coisa de criança, ele era fã.
Tem uma informação nova aqui sobre o Benzema. O jornal francês Le Parisien acaba de publicar que o Benzema, na verdade, está de férias, já está curtindo a vida nas Ilhas Reunião.
Ilhas Reunião, aqui,
chegou lá de bonezinho vermelho, tá vendo? Aí. E tal. Aí, tá vendo, nem está falando em Copa do Mundo.
É isso que eu falo, Pedro. É saber o que é...
Para ele, já virou a página, né?
Aí, ó. Ilhas Reunião, né?
Ilhas
fica onde isso? Deve ser ali algum...
Não, lá no... Lá na
mesmo.
África, não.
Lá mesmo.
Perto lá, um lugar paradisíaco, por sinal. E onde, inclusive, muito tempo atrás, o Roger Milá tinha ido lá meio que para se exilar antes da Copa de 90. Aí o presidente de Camarões mandou convocar ele para a Copa. Aí chamaram ele todo fora de forma e tal. Ele foi para o Mundial e ainda fez 4 gols. É lá onde o Benzema está agora, curtindo.
Está vendo aí? É aquilo que eu acabei de falar. Se saber o que é verdade e o que é mentira hoje, está difícil, viu?
Ó, eu vou colocar nessa roda aqui o Rodrigo Viga, está com a gente. E aí, Viga, boa tarde. Bem-vindo aqui ao Bate Pronto Especial Copa do Mundo. A gente falando sobre o Benzema, essa possibilidade de retorno dele ainda nessa Copa. E agora a informação do Piperno que o Benzema está tirando férias.
Comment allez-vous, meu caro Pedro? Estou falando francês. Estou gastando, hein? Estou gastando, hein, Vampeta? Você que arranha também o francês. Você fala todas as línguas. Você é uma Babel, né, meu caro Vampeta? Por isso que eu te admiro. Boa tarde para você, Pedro, para o professor Vanderlei Nogueira, para o Piperno, para o meu querido Vampeta. Olha só, reunião deveria ser o segundo sobrenome de Karim Benzema, né? Porque o nome dele é Karim, o sobrenome conhecido é Benzema. Reunião é o que ele mais gosta de fazer. Inclusive, é um problema extra-campo que o Benzema carrega, só que parece que agora no Real Madrid ele está mais focado, mais concentrado, mais saídas noturnas, visitas a casas de A, B, C, todo o abecedário, viu? Em todos os alfabetos, viu, Vampeta? Ele costuma frequentar, ele costuma se saborear e se deliciar. Portanto, Karim Benzema na Ilha Reunião, acho que ele está no lugar perfeito, no local adequado. Agora, o Benzema... de fato, faz muita falta para a seleção francesa. Mas estou preocupado mesmo com o nosso Neymar Júnior, porque esse faz falta e faz falta demais à seleção brasileira. Pode ser que alguém não goste do perfil, da gestão, da carreira, do tipo, do cabelo, do topete, pouco importa. Estou olhando ele para dentro das quatro linhas e manifesto mais uma vez a minha preocupação da seleção brasileira sem Neymar Júnior. Ah, não existe mais a Neymar dependência? Talvez não exista. Porém, é o cara que mete medo, é o cara que se impõe, é o cara que tem fama internacional, enquanto que outros jamais chegarão perto do que ele é ou será. ou jamais sequer vão conseguir sonhar. Eu tô meio furibundo, tô meio fulo da vida com o seu amado técnico Adenor, viu, Vampeta? Com o seu amado Tite, porque ganhamos da Suíça de 1-0 de goleada, né? Pois bem, a Suíça faz gol a cada passagem do Cometa Halley. E aí ele me leva Everton Ribeiro e Pedro. Não entraram um minuto em campo até agora. Seleção brasileira carece de um meia armador. Tanto que ele está tendo que usar, às vezes, na ausência do Neymar, o Lucas Paquetá. Ontem fez a besteira de tentar botar o Rodrigo. Everton Ribeiro, nem um minuto, nem um minutinho em campo. O jogo estava ruim, a bola não chegava para o pombo. Os jogadores da Suíça, portentosos, grandes, parecem um Alpe suíço. O Pedro, rapaz, que tem quase 2 metros de altura, nem um minuto sequer. Eu estou sendo exagerado? Estou pegando no pé demais do Tite? Ou ontem ele foi, eu diria, mais uma vez, um técnico de clube, hein, Pedro?
É isso, estou com você nessa. Eu acho que tem que dar chance para o Pedro entrar nessa seleção brasileira. A gente já conhece o Gabriel Jesus, como disse o Vamp.
Amanhã não. Camarões,
sexta,
né?
Sexta-feira contra Camarões. Aí é a chance, né, Viga, de entrar o Pedro, para o Pedro começar jogando nessa seleção brasileira.
Ah, sem dúvida alguma. Eu não tenho nada contra o Gabriel Jesus. Ele está brilhando na Inglaterra. Parabéns ao portentoso Arsenal, que encerrou aí a fase pré-copa na liderança do campeonato inglês. Não vai ganhar mais uma vez, mas tudo bem. Vai ficar com esse título que não vale nada, né? É título de campeão do pré-copa. Porque lá no final a gente vai ver ou o Liverpool ou então a equipe do City campeã. Agora, sincero, honestamente, para tentar novamente o Gabriel Jesus, que é um bom menino, embora tenha aquela cara de assustado que me incomoda um pouco, mas parece que está sempre levando bronca da mamãe pelo telefone. Dá uma chance para os outros, roda o elenco, tenta, de alguma forma, enxergar alternativas. Que as alternativas não sejam Militão de lateral direito, que não sejam insistência. Acho que o Tite, depois da seleção brasileira, caberia muito bem no Shakhtar Donetsk, porque ele adora os jogadores que são egressos do Shakhtar lá da Ucrânia. Tudo bem que no meio da guerra não deve estar nem tendo campeonato por lá. É o Fred, é o predileto, é o preferido dele. Joga sabe onde? No Manchester United. Está muito bem o seu Manchester United na Inglaterra no futebol inglês. Então, sinceramente, Tite, vamos abrir a cabeça, vamos abrir a mente. Pelo amor do Pai Divino, rapaz. No primeiro jogo, eu te elogiei. Você foi o Tite que eu jamais imaginei que iria existir. Aquele Tite ousado, sem covardia, jogando a seleção brasileira para frente, com Paquetá como segundo homem, com Vini Júnior aberto, com Rafinha aberto do outro lado, dando chance para ter um homem de área que não teve na Copa do Mundo de 2018. E aí, no segundo jogo, rapaz, parece que ele tomou um chá de Tite, o Adenor Bach, e aí voltou a ser o velho Tite, com o Militão na direita, com o Fred no meio de campo, deixando o Rafinha, coitado, morto lá na frente, não dando chance para o Everton Ribeiro, não dando chance para o Martinelli, não dando chance para o Pedro. Sincero, honestamente, eu fiquei, foi muito fulo da vida. Estou muito insatisfeito, viu, Vampeta?
Deu para notar, né?
É.
Deu para notar. Ficou claro, eu acho que esse foi o retrato fiel. E só para lembrar, para reforçar, mais um detalhezinho para aumentar a indignação do querido Rodrigo Viga. E, nesse jogo, o professor Tite usou 16 jogadores. Foram 16. Então, poderia, eu digo com outros nomes e tal, ter dado oportunidade para... Mas ele usou 16. Nesse
Vanderlei,
próximo...
Diga, a minha questão é só a seguinte, Vanderlei, a gente não tem meia, né? Não tem camisa 10 na seleção brasileira. Então, se tem que testar alguém, é ali no meio de campo. E esse alguém, que era para ser o Coutinho, que poderia ser o Oscar, jogadores que pareciam que iam, mas já diria o sábio, né? Não foram, acabou sendo o Everton Ribeiro nessa seleção brasileira. E, às vezes, o Neymar tentando fazer uma função que não é dele. Não dá para entender. Quando ele precisa usar o tal do camisa 10... para ver o que ele consegue fazer na distribuição de jogada, na articulação do jogo, ele vai e me lança o Rodrigo, que é um jogador que é agudo, de ponta, extremo, tentando fazer às vezes o Neymar. Eu achei uma das piores atuações do técnico Tite. Não sei se ele estava emocionado pelo contato com o Andrés Sanches nas arquibancadas, né? Uma das piores atuações do Tite ao longo desse período longo à frente da seleção brasileira. Desculpa te cortar, viu, Vanderlei?
Não, era só isso. Eu fiz só observação que ele usou 16. Só isso.
Ô, Viga, mas você não acha que o Rodrigo pode fazer essa função no ataque
não,
do Brasil?
Não, não acho.
Não, de jeito nenhum. Mas
é... não, mas lógico que não. É só ver o Real Madrid. É só ver o Real Madrid. A gente está acostumado a ver o Galáctico, o Real Madrid. O Rodrigo não é meia. Rodrigo, ele saiu daí do Santos. É, como ponta, como agudo, como ponteiro. Que diabo é isso de botar o Rodrigo jogando ali em frente dos dois volantes? Não vai dar certo, não vai render. Até porque tem um Casemiro atrás para proteger e tem um Fred, que eu acho que chega muito pouco na frente e marca alguma coisa atrás. Quer ser mais ousado, Tite? Ou recua o Paquetá ou joga com o Bruno Guimarães. Ah, o Bruno Guimarães é a primeira Copa do Mundo dele. Ah, patavinas, amigo. O cara tá jogando na Liga Inglesa, principal liga do futebol internacional.
E o Everton Ribeiro?
Até outro dia queria ele. Então, acho que ontem foi uma lambança completa. Por sorte, o Casemiro acertou aquele chutaço e fez aquele golaço. Porque senão a gente tá falando até agora dessa situação aqui no microfone da Jovem Pan.
Eu concordo com o Viga. Concordo com o Viga porque seleção brasileira é diferente, né? Você tem mais opções, mais um leque do que clube. Por exemplo, quando o Abel, no Palmeiras, aqui, que ele bota o Mike lá na frente, é porque ele não está muito confiante de quem está ali. Que mesmo que seja um dos melhores plantéis do país, junto com o Flamengo e o Atlético Mineiro, que foi uma decepção, você ainda fica assim, não. Mas na seleção você tem o Everton Ribeiro, que pode fazer papel de meia. E a seleção, você pega os melhores... Segundo 47 convocações que eu tive, fui campeão da Copa América, duas Copas das Confederações, fui à Copa do Mundo, joguei lá uns 20 minutos contra a Turquia. Você tem as opções de escolher os melhores para levar. Essa do Rodrigo também, quando falou que entrou, na minha cabeça também não entrava isso, não. Não entrava, não. O Rodrigo, para mim, nunca jogou por dentro. Olha que eu comprei a carreira do Rodrigo tudo. A mesma coisa se você pegar o Vinícius Júnior botar para dentro. O Vinícius Júnior, Rodrigo, o Vinícius Júnior tem mais força, é mais rápido, mas é quase, o Rodrigo é mais habilidoso, é quase a mesma posição de jogo, de beirada.
Só é que Rodrigo... de explosão.
Então, assim, quando entrou, eu digo ao Everton Ribeiro, aí que a gente fala, vai alguns para passear ou vai, que o professor falou, tem muito que vão para ser campeão, para passear. Agora, vamos supor que ele mude todo mundo agora, que ele mude todo mundo, perna agora, poupe essa galera aí contra Camarões. Quer apostar que o Everton Ribeiro vem por dentro como meia?
Ah, e era justamente isso que eu queria saber do Viga. É. Se ele, eu estou dando mais essa opção, porque ele não falou do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro cabe nesse time, o Viga?
No time titular, não. Eu acho que o time do Brasil titular continua sendo Neymar e mais 10. Com tornozelo, sem tornozelo, com canela, sem canela, com joanete, sem joanete. Enfim, eu acho que diminuiu um pouco a dependência, mas a referência, o parâmetro, quando você olha para o outro lado do Brasil, cadê? Cadê ele? Cadê o Neymar? Será que ele é de cabelo amarelo, tá? De cabelo azul, vermelho, rosa? Então, continua sendo parâmetro, referência. E com todo louvor também para o Vini Júnior, que está assumindo uma responsabilidade aí na ausência, seja com ou sem o Neymar dentro de campo. E aí, qual é a vantagem do Vini Júnior? O Vini Júnior joga no Real Madrid. O Real Madrid está acostumado a jogar contra grandes times no futebol espanhol, está acostumado a jogar com grandes equipes na Liga Europeia, joga em alto nível na Liga dos Campeões, então ele tira um pouco do fardo, né, da bigorna, do peso quando veste a camisa da seleção brasileira. Acho que o Everton Ribeiro seria uma boa opção. Agora, daí você botar o Rodrigo ali para fazer essa função de meia é queimar o menino. Acho até que realmente, como disse o Vampeta, existe um conflito de posição entre Rodrigo e Vini Júnior. Então, um fica sendo o substituto do outro. Agora, queimar o Rodrigo ali atrás dos atacantes, à frente dos nossos volantes, é a sina de que não vai dar certo. Como não está dando certo também, o Rafinha do outro lado. Mas aí a culpa não é do Rafinha, a culpa é do sistema. Quem é que encosta no Rafinha? Danilo zagueiro. Quando joga, ele chega lá na frente a cada passagem do Cometa Halley, como eu costumo dizer. Militão, cintura dura, excelente zagueiro, jamais vai chegar. Daniel Alves, foi chamado para quê, então? Se quando precisava dele, não foi escalado. Ali pela direita, não tem. O Fred é canhoto, cai pela esquerda. O Casemiro também tem a vocação de procurar mais o Vini Júnior, porque os dois se encontram no Real Madrid. Bota o Bruno Guimarães para dar um suporte, para dar um apoio para o Rafinha. Senão, a gente está jogando com um jogador a menos em campo. O Rafinha está tendo pouca função em campo. Então, mexe. Então, muda. Joga o Martinelli para lá. Tenta o Rodrigo do outro lado. Inverte às vezes. Rodrigo lá, Vini Júnior aqui. Do jeito que está, gente. Está estranho. Está esquisito. Se alguém ficar se iludindo aí com vitória sobre esses pangarés aí, 2-0 sobre Sérvia, 1-0 sobre o chocolate suíço, que é tão insosso, tão ruim, tão sem graça quanto um chocolate sem cacau, a gente vai fazer turismo no Catar. Vou referendar minha frase aqui, viu, Pedro?
Não, mas assim, acho que vocês não estão assistindo os jogos do Real Madrid. Porque o Rodrigo, ele faz todas as funções do ataque do Real Madrid. É claro que ele nasceu no Santos como raio da vila, jogador de explosão, pelas beiradas do campo. Mas hoje, no Real Madrid, ele está jogando até de centroavante na vaga do Benzema.
Ô Pedro, a parte do meio-campo do Real Madrid, os franceses lá, com Toni Kroos e Modric.
Modric.
O Rodrigo não vem fazer essa função de 10, não. Às vezes o Real Madrid joga até sem 10, cara. Ele normalmente joga sem 10. Porque o 10 dele é um outro que faz tudo no meio-campo.
Isso.
Mas eu digo que o Rodrigo...
Mas lá na parte do ataque. Se for assim no ataque, o Rodrigo, às vezes, faz uma sombra de 9. Joga pelo lado direito. Mas esse negócio de vir por dentro... quando o Modric não joga, aí você tem o Valverde, ele usa 3 jogadores de meio campo. O Real Madrid não tem um meia.
Eu concordo contigo. E eu acho que o Viga tocou num ponto importante, interessante. Discordo de algumas coisas, né? Porque também entra um pouquinho de mimimi. Mas o Viga tem razão numa coisa.
Isso.
Que é o seguinte, o Rodrigo, Viga...
Bota o Everton no gol.
Enfim, o Rafinha, Viga. O Rafinha, de fato, ele está abandonado. Porque tem um lateral que tem dificuldade para subir. Qualquer um deles, seja o Militão ou o Danilo. E com o Paquetá um pouco mais recuado, então falta alguém chegar um pouco mais. Alguém do meio campo... encostar nele para dar a opção de povoar mais aquele setor de uma tabela e de abrir a marcação. Então, ontem, por exemplo, era um jogo em que eu teria adiantado o Paquetá, como ele fez, mas não com o Fred, e sim com o Bruno Guimarães. Por quê? Porque o Bruno Guimarães, na função do 8, ele é mais próximo daquilo que o Paquetá foi escalado para fazer na Copa do Mundo, ou seja, segundo volante. Agora, o Pedro Viga, veja, o Pedro, ele disputa com o Everton a condição de o 26º jogador da lista. Então, o Pedro, para mim, ele vai ser agora o Dadá Maravilha de 70. Tá lá, porque pediram, houve lá um clamor popular. Ou, numa situação extrema, você vai jogar contra a Senegal. Você precisa de um atacante para, nos 10 minutos finais, você está perdendo para a Senegal. Um cara parrudo lá para brigar com, sei lá, o Colibali. Aí põe o Pedro. De resto, eu acho que ele não vai jogar.
Então ele errou, né? Então o Tite errou, né? Porque ele deveria ter levado mais um meia, em vez de levar 9 atacantes. Vamos retropolar. Vamos retroagir a 7 de novembro. Teve o erro crasso da convocação do Daniel Alves, mas quando a gente falava aqui do Rodinei, o pessoal dava gargalhada. Eu vou repetir aqui, viu, Pedro? Para jogar com um Militão de cintura dura na lateral direita, é melhor jogar com alguém na função. Joga com o Rodilindo. Ia chegar no fundo toda hora. Se quiser, pega o do Palmeiras. Se quiser, pega o Fagner, que jogou a última Copa não. Ia chegar no fundo toda hora. O Rafinha é um órfão no ataque da seleção brasileira. Não tem um sequer para ajudar, para apoiar. Seja lateral, seja meia, seja volante, seja atacante. Então, se o Pedro está indo para fazer turismo, eu acho que você disse que o Everton poderia também fazer turismo, mas tenho certeza que no seu coração, ao viver, ele poderia ser o titular da seleção brasileira.
Não, o terceiro goleiro, tá não. Bom. Tá.
eu acho que aí é um erro de vício, é um vício de origem. Na hora de convocar, quantos meias eu tenho? Ah, eu tenho o Paquetá, que é mais ou menos, eu tenho o Neymar, que também não é meia, tá jogando de atacante, eu tenho um meia, que é o Everton Ribeiro. Ah, e se o Everton Ribeiro não der certo? Ah, se ele pegar Covid, se tiver dor de barriga, se não se apresentar bem com a seleção brasileira, como é que vai fazer? É nessa situação que a gente está agora, gente.
E aí, Vanderlei, qual recado você quer mandar para o nosso Rodrigo Viga?
Só para concluir, eu queria dizer o seguinte, que pelo jogo de ontem, né, vamos falar do jogo de ontem, pelo jogo de ontem, no ranking de virtudes da seleção brasileira, a persistência está liderando. O time não jogou um futebol entusiasmante mesmo, mas persistiu para ganhar o jogo. Então, era o que se esperava. Mas não teve criação. A criação foi muito pequena da seleção brasileira. Eu até brinquei com um companheiro dizendo, olha, colocaram 16 jogadores e ninguém conseguiu substituir o Neymar. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, a criação da seleção brasileira foi muito pequena ontem. Então, cabia perfeitamente um jogador que atua no meio de campo. E eu recebi uma mensagem dizendo que o Tite ontem fez mais ou menos o que andou fazendo o técnico do Uruguai, não usando o Arrascaeta, deixando o talento do Arrascaeta, construtora, aquele negócio todo, no banco, não usando algum armador, alguém que criasse alguma coisa no time brasileiro. Então é isso, faltou. A criatividade do Brasil foi pequena. Mas os dois jogos mereceu vencer. O que vai ter pela frente, eu acho que as dificuldades vão aumentar. Claro que vão aumentar. É bom vencer, é bom passar em primeiro lugar, aquela coisa toda. Tá, isso que, pensei o que disse o Viga, ele tem razão. Não foram superpotências que nós passamos. Se você recuar, por exemplo, os últimos jogos, só em 2022, tanto da Suíça como da Sérvia, da Suíça principalmente, a Suíça, nos últimos jogos que ela fez, se eu não estiver equivocado, nos últimos 8 jogos, ela marcou 3 gols. 8 jogos, 3 gols, é isso, não é? Correto, Pedro? Isso. 3, então, quer dizer, o poder de fogo suíço, convenhamos, não é assustador. É isso que eu queria dizer.
Mas eu vou discordar de vocês, porque a Suíça ainda tirou a França.
Deve gostar de chocolate.
A Suíça tirou a França na Eurocopa.
Você deve gostar de Alpes suíços.
E a Sérvia tem bons jogadores. Você também falou da Sérvia. A Sérvia tem Vlahovic, Mitrovic,
Tadic. Tendinite, gastrite, celulite, tem tudo isso, não tem nada.
Não, mas são jogadores que estão na Europa, o Vlahovic, é artilheiro aí,
tem alguns jogadores muito bons.
Da Fiorentina para a Juventus, tem o Mitrovic, 9 gols, 12 jogos na Premier League.
O que o cara fez em campo, Pedro?
Não fez rigorosamente nada. A Suíça fez os jogos em 2022, ela fez 18 gols. Você faça, poxa, fez 18 gols? É. Ganhou, agora não lembro exatamente de quem, daqui a pouco você vai checar. Ganhou um jogo de 4 contra Nogueirópolis e depois ganhou um jogo de 5 contra Vigópolis. Então, foi metade do poder de fogo da Sérvia, foi contra ninguém.
Baba.
E depois, mas veja o número de jogos. Então, o poder de fogo dos nossos adversários não foi de arrancar arrepios. É só isso que eu queria dizer.
Não, sim, sim.
É isso.
Dos jogos até que você citou, eu não tenho aqui a relação dos titulares da Sérvia,
não, claro,
da Suíça.
Mas jogadores bons.
No último amistoso que eles fizeram pré-Copa, que eles ganharam de 5-0, por exemplo, nem o Vlahovic estava em campo, nem o Mitrovic.
Foi contra o Bahrein?
Acho que foi contra o Bahrein, exatamente, contra o Bahrein. É. Os dois principais jogadores não começaram. E o Mitrovic não ficou nem no banco.
Certo.
É, mas, enfim, eu não acho que é
poderoso baba. Poderoso parece, tem que levar em conta.
Não acho que é baba. Eu acho que o Brasil passou por duas seleções ali, vai, de um nível
Bahrein, se jogar contra o nosso time aqui da SESP aqui, a gente ganha.
Não, Bahrein sim, mas tô falando da Suíça e da Sérvia.
Não deu um chute no gol do Brasil.
É possível que eu esteja sozinho.
Não deu um chute no gol do Brasil.
Ganhou da Espanha recentemente, em setembro. Ganhou da Espanha lá em Madrid.
E agora você vai me ajudar, Piper, do
Rio. Suíça sim, ou
foi a Sérvia é ruim. Que empurrou a Itália para a repescagem?
A Suíça ganhou o grupo da Itália e a Sérvia ganhou o grupo de Portugal.
Peraí.
A Macedônia eliminou os caras, pelo amor de Deus, que parâmetro.
Peraí, Viga. Escuta aí, Viga. A Suíça, não. A Itália fez de tudo para não ir para a Copa. Campeã europeia. Não foi a Suíça, não. Ó, por 3 oportunidades, a Itália conseguiu empatar com a Irlanda. Não é a Irlanda que vai para a Copa, não. Outra Irlanda que é ruim.
Foi.
Teve chance de ganhar em casa para já classificar. Foi. Não fez. Depois, na última rodada, isso não está acompanhando. Só chegar em... Não é Dublin, não, como é outra capital lá? A gente foi em Dublin?
Belfast.
Como é o nome?
Belfast.
Belfast.
Belfast. Belfast lá no Rio.
Rapaz, ó, o pessoal tá achando que foi a Suíça que classificou. A Itália fez de tudo, a campeã europeia.
Perdeu um pênalti.
Ó, quando você fala assim, ó, pô, a Suíça tá no grupo da Itália, a Suíça tirou a Itália. Mentira. Mentira que eu acompanhei. A Itália não quis ir pra Copa.
Ó, Suíça, Macedônia do Norte, amigo. Macedônia do Norte.
Venceu a Itália por 1-0.
A Suíça tirou é melhor a que a Sérvia.
Na Eurocopa.
Eu também, ó.
Venceu Portugal também. 1-0, né, Kaique?
A Sérvia ganhou o grupo de Portugal.
Ganhou o grupo que tinha Portugal.
Jogou pra então, tá sim. Aí o grupo que tinha Portugal, ela ganhou um jogo no roubo. E aí você olha. Aí vocês olham os outros times que estão no grupo de Portugal. Ilhas Faroe, Ilhas Salomão. Jalbetá, sei lá, esses nomes, tudo que apareceu aí na bola.
Gibraltar.
Aí não.
Então você.
Tem umas babas lá também, ó. Tá achando que ia, porque aí falou aqui, ó. Ah, o futebol sul-americano tem as babas duras, não sei o quê. Não, sul-americano não.
Então vocês estão querendo dizer que o Brasil não jogou contra ninguém.
Ó,
não,
esses dois jogos. Vou te falar?
Foi eficiente.
Vou te falar, acompanhando mesmo. Se você olhar o grupo de Portugal, vê as babas que tinha ali.
Mas Portugal. Puxa aí, produção.
Pode puxar.
Pode puxar. Ó, pode puxar. A Suíça. Chega a Itália, que eu fico olhando aqueles italianos, digo, como é que pode? A seleção boa daquela, jogadores bons. Se tiver a seleção da Itália jogando, como é que a Suíça foi? Mentira. Porto, os italianos falaram, ó, vamos bagunçar aí. Eu tava, acho que foi protesto no caso do Catar. Não vamos para lá. Não foi? É verdade mesmo. Pô, três oportunidades.
Jorginho
perdeu pênalti contra a Suíça. Depois foi lá na Irlanda, que lá tem duas Irlandas, né? Tem uma que é boa e outra que é ruim. Ela foi lá pra que é a pior de todas.
As duas bebem.
Ele conseguiu empatar, só ganhar de 1-0 tava na Copa, não foi? Não foi?
Vampeta, não fala mal da Irlanda, não, que a cerveja lá é boa, hein? Eita. Por favor. Mas você acabou com ele, você acabou com o Estreito de Gibraltar, mas você pode, você tem toda a nossa quiescência aqui no microfone da Jovem Pan.
Calma aí, o grupo
é incrível.
Peraí, calma aí, o grupo Ira, vê se não vota. Eu tô falando da Irlanda que é ruim. Vai que o Ira volta de novo, falou, olha lá.
O Ira bom, o Ira da música popular brasileira. O Vampeta, eles perderam para a Macedônia do Norte. E se baseando por esse conceito aí do meu querido Pedro, então você está dizendo que ou Suíça ou Sérvia, ou até mesmo as duas, na final, na semifinal da Copa do Mundo, é isso, Pedro?
Não, não estou dizendo isso.
Ah, tá.
Nada disso.
Ah, assustou?
Não. Ah, quem chegou na última final de Copa? Croácia. Croácia e França. Pô. França, que foi tirada da última Euro.
Não dá nem para comparar, Pedro.
Mas aí, pô, você tem Modric... Você tem Rakitic que parou. Então, os atacantes croatas, tudo fera. Aí sim, a Croácia...
Mas na observação do Pedro, ele tem razão. Que antes da Copa começar, a imagem que ficava é que o Brasil teria, como primeiro adversário, uma dificuldade maior. O adversário foi mostrado como um adversário com mais força. Seria a dificuldade maior para um grandão.
O craque deles. Antes o de craque da Sérvia joga no Ajax.
Quem tirou o Brasil na última Copa foi a Bélgica.
De Bruyne, Hazard, Lukaku, brincadeira. De Bruyne, Lukaku e Hazard. Só fala esses três aí.
Vocês desprezaram a Bélgica também naquela situação.
Ficou a imagem da vice-campeã.
Vocês falaram que era impossível o Brasil ser eliminado pela Bélgica.
Você quer comparar? Você quer comparar?
Formada por europeus.
Você quer comparar Kompany, De Bruyne, Lukaku?
É outra geração, de fato.
É Hazard querendo jogar com o time da Sérvia? Com o time da Suíça, não, pô.
Mas dá jogo.
O quê?
Sérvia e Bélgica hoje, se colocasse Sérvia e Bélgica hoje, dá
o time,
jogo.
Os belgas, quatro anos mais velhos.
Suíça e Bélgica
dá jogo. E a Bélgica ganha. Se Lukaku tiver, ganha fácil. Porque aquelas... Meu Deus,
Viga,
que time lento.
Essa derrota da Bélgica aí para a seleção de Marrocos, como é que você viu? E todas essas zebras que estão rolando na Copa, a Arábia Saudita que venceu a Argentina, a gente teve o Japão ganhando de virada da Alemanha. É uma Copa que está fugindo um pouco da lógica, Viga.
É, exatamente. Um zoológico de zebras, né? O que eu te falar é o seguinte, Pedro. A Bélgica realmente talvez seja aquela que eu imputo como a grande decepção da Copa do Mundo até agora. A Itália, como disse muito bem o Vampeta, fez uma força danada para não estar na Copa do Mundo, embora tenha sido campeã europeia. Mas esses nomes que você enalteceu, ressaltou, Mitrovic, Vlahovic, estão jogando num futebol hoje ou num time secundário da Primeira Liga, que é a Liga Inglesa, ou estão jogando futebol italiano, que há muito tempo já não é o último refrigerante do deserto, né? Dito isso, para mim a grande decepção foi a Bélgica, mas eu estou tentando entender que parece ser o fim de um ciclo, o fim de uma geração que teve Hazard na última Copa, teve De Bruyne. Eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Eu estava, mais uma vez, lá antes da Copa do Mundo de 2018, cobrindo a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2018. E foi... quase que uma espécie de bolsa de apostas entre os colegas. Ninguém acreditava que o Brasil chegaria à Copa do Mundo, à final da Copa do Mundo de 2018. E aí o pessoal começou a brincar, começou a esquadrinhar, começou a rabiscar. E todos, ou quase todos, quase de que forma unânime, apontaram. O Brasil cai nas quartas de final para a Bélgica. Dito e feito. Hoje talvez esse prognóstico seja um pouco mais difícil, seja um pouco mais complicado. Mas vai que, por exemplo, a gente encare um Uruguai numas oitavas de final. É clássico regional. O Brasil é melhor que o Uruguai? Ah, indubitavelmente. Ah, lá do outro lado tem o Suárez já mais envelhecido, o Cavani mais envelhecido, tem o querido, amado, idolatrado, salve-salve, Jordan de Arrascaeta, tem o Valverde, tem lá o centroavante do Liverpool, né, o grandão, que veio do Benfica de Portugal. Enfim, eu acho que se no continente sul-americano quem decepciona é o Uruguai, que também tem uma geração envelhecida, o mesmo a gente pode dizer da Bélgica. Agora, a Argentina perder para a Arábia Saudita é aquelas coisas que acontecem no mundo do futebol. Quantos jogos, Vampeta, você entrou em campo, seu time era amplo favorito, e aí vocês ficaram naquela. Vai sair, vai dar, daqui a pouco nasce o gol. E aí o adversário acaba surpreendendo. A gente não pode esquecer que a Argentina teve 3-4 gols anulados. Aquele jogo seria totalmente diferente se pelo menos uma daquelas bolas tivesse entrado. E aí a Argentina teria feito 2-0. Acho que foi obra do acaso. Continuo achando a Argentina relativamente forte, embora eu continue apostando em duas seleções. Na verdade, três. Vocês vão falar que eu sou maluco. Holanda, correndo por fora, e os cabeças para mim. Além do Brasil, com o pachequismo muito exaltado e manifestado. França, Inglaterra, Inglaterra e França.
A gente vai conferir já já o chaveamento da Copa do Mundo, né? Como está se desenhando aí essa fase de oitavas de final. Mas, ô Viga, antes, para a gente fechar aqui o assunto de seleção brasileira, sobre o Vinícius Júnior. O Neymar está fora aí dessa primeira fase, fase de grupos. Você não acha que a ausência do Neymar coloca o Vinícius Júnior muito no foco? Porque ontem tinha muita marcação em cima do Vinícius Júnior, né? Ele acaba se tornando o cara do Brasil do meio para frente, né? Onde se concentram ali as jogadas, Viga.
Ele fica muito visado, até porque do outro lado, eu vou insistir. Tite, acorda, meu filho, pelo amor de Deus. Ajeita o outro lado, até para não sobrecarregar o Vini Júnior. O Vini Júnior está sobrecarregado. Primeiro, pela ausência do Neymar. Em segundo lugar, porque o esquema está empurrando todo mundo para o lado esquerdo. Ninguém vai para o lado direito. A gente precisa ter algo de diferente, de surpreendente, de futebol brasileiro, tempero, ingrediente. Do jeito que está óbvio lulante, está nítido que vai pegar a bola, vai trabalhar com os zagueiros que saem bem com a bola, passa pelo meio de campo, Vini Júnior. Não vai dar para chegar à final com um jogo tão óbvio, tão ululante assim como é o da seleção brasileira. Então, seu Tite, por favor, ajeita o outro lado para quando o Neymar entrar, dividir essa responsabilidade com o Vini Júnior e a bola também ficar para lá e para cá, pendulando, circulando, ora pela direita, ora pela esquerda. Ah, tá ruim para o Rafinha, para o lado direito? Beleza, chama ele para a direita, joga o Vini para a esquerda ou vice-versa. Tenta mexer. Tenta modificar, porque senão vai ser o Neymar tomando cacetada, tomando paulada no meio de campo, porque no meio de campo ali é um jogo diferente, é um jogo de toque e me voe, Vampeta sabe muito bem, não dá para pensar, ainda mais com o futebol físico como temos atualmente. Então o Neymar é um cara que gosta de prender a bola, vai tomar porrada, vai tomar cacetada para caramba, foi o que aconteceu, por isso está machucado. E se a gente não tiver o Neymar, vai concentrar no Vini Júnior. Eu disse agora há pouco, ele está acostumado. Com pressão, joga no Real Madrid, Liga Europa, Champions League, Campeonato Espanhol. Não está pesando a camisa da seleção brasileira, mas é um garoto, é um menino. Quanto mais a gente puder diluir essa pressão, essa responsabilidade, melhor. Agora, ô Tite, acorda, meu filho. É do lado direito que tem que resolver. O lado de cá está certinho.
E essa ausência agora do Alexandre, será que não vai afetar ali alguma coisa, a criação de jogadas pelo lado esquerdo?
Ah, eu já sei quem é o substituto, Pedro.
Quem?
É o Fred. O Fred é o cara do Tite. É o Fred. É canhoto, né? É o Fred. O Tite tá pronto pra ser o técnico do Shakhtar, rapaz. Ele adora a turma que veio de lá. Vai botar o Fred na esquerda. Convocou o Alex Telles. É uma geração ruim, de produção ruim de alas, né? De
o
laterais.
Tite mexeu,
aí a gente não
mal,
tem lateral
então,
direito.
Você acha?
Oi?
O Tite mexeu mal ontem na seleção, você acha?
Mas mal demais, né? Ele escalou mal e foi tentando consertar. E a cada vez que ele tentava consertar, ele botava a porca no lugar do parafuso, o parafuso no lugar do prego. E aí o time não andava. Por sorte, quis papai do céu, que o Casemiro, que é um baita de um jogador, vi começar aqui no Brasil, uma vez até entrevistei ele, eu acho que o Vanderlei estava nesse jogo, Vasco e São Paulo e Vasco em São Januário. Eu virei para ele e falei, Casemiro, tu joga muita bola, você vai longe. Ele, menino, time, depois, não, que isso. E realmente foi muito longe, todo o mérito para ele. Acho que escalou mal, substituiu mal, e toda vez que tentou consertar, ele colocou as peças no lugar errado. O motor ontem quase rateou, rapaziada. Fiquemos atentos. Hein?
Agora você é o Tite, Viga. Você vai escalar a seleção brasileira para o jogo contra Camarões. Você colocaria o Everton Ribeiro para começar jogando?
Ah, é lógico, né? Tem que testar. Eu não estou defendendo que o Everton Ribeiro seja o titular da seleção brasileira. Estou defendendo que o Everton Ribeiro seja uma opção para a seleção brasileira. Como estou defendendo que o Pedro seja uma opção para a seleção brasileira. Como estou defendendo que o Bruno Guimarães seja titular da seleção brasileira na ausência do Neymar, com o Paquetá um pouco mais adiantado. Essa é a minha visão de seleção brasileira. Eu até acho que...
Então você vai tirar o Paquetá do time?
Oi?
Você tira o Paquetá do time ou você acha que dá para jogar?
Não. E Paquetá? O Paquetá tem que ser segundo homem. O Vampeta lembra disso, que eu vinha dizendo durante toda a programação aqui, Canelada e outras programações. Paquetá tem que jogar como segundo homem, como jogava no Flamengo, e o Neymar como esse terceiro homem de meio de campo. Vai tomar paulada, vai tomar cacetada, tem que se proteger o pobre do Neymar. Agora, Everton Ribeiro como opção, Pedro como opção, Bruno Guimarães como titular, se não puder contar com o Neymar. Dá para melhorar. O grande problema está nas alas. A gente não tem alas. Então, o meio e o ataque tem que funcionar muito bem. Chegou um momento ontem, com a sapiência do Tite, que o Brasil era defesa e ataque. Defesa e ataque. Não tinha meio de campo. Por isso que ganhamos com uma cacetada do Casemiro. Porque senão, não ia dar, Pedrão.
Esse seu time aí só tá faltando Rodinei na lateral direita, Davi Luiz na zaga, Léo Pereira.
E o Vitor Pereira no banco de reserva. Pronto.
E o Vitor Pereira no banco de reserva. Essa foi boa. Tá aí o nosso Rodrigo Viga, tá arrebentando, né? Chegou com tudo nesse bate-pronto, também no Canelada. É o Rodrigo Viga aqui, trazendo também a opinião dele. Quer falar, Piperno?
Eu acho que o Viga realmente está em grande fase. Eu vou falar um negócio para você, Viga. Veste a seleção de rubro-negro, aí que tá tudo certo.
Coloca o Gerson no escampo. Peraí.
Mas poderia botar... Depois da Copa, né, Piperno? Por que não uma seleção metade Flamengo, metade Palmeiras? Vamos observar. Vamos olhar. Viga, vamos ver se nasce alguma... Se brota, se emerge alguma coisa. Porque eu não estou satisfeito em ver Danilo na lateral direita e Alexandre na lateral esquerda. Não estou satisfeito em ver o Daniel Alves na substituição da direita, o Militão, e o Alex Telles na esquerda. Algo de diferente tem que acontecer no futebol brasileiro, porque senão vamos ser produtores de atacantes e de zagueiros. Precisa ser muito mais do que isso, né?
Bom, agora vamos aqui para o nosso painel interativo da Copa do Mundo. Já eu volto para conversar mais com o nosso Rodrigo Viga, mas vamos atualizar aqui o chaveamento. Se a fase de grupos da Copa do Mundo se encerrasse agora, terça-feira, 15 horas e 26 minutos, nós teríamos as oitavas de final dessa forma aqui, ó. Holanda já se classificou na primeira posição, é o que a gente tem aqui de certo, né, Holanda. Senegal na segunda colocação. E existem algumas definições ainda, né? Mas, ó, de um lado, Inglaterra e Senegal, por enquanto tá dando isso aqui, Inglaterra e Senegal. Argentina e França, esse jogo promete, foi o melhor jogo da Copa de 2018. Croácia e Japão, Portugal e Suíça. Do outro lado da chave, Holanda e Irã, Polônia e Austrália, Espanha e Marrocos, Brasil e Gana. Tá aí. Então, tá ficando desse jeito o chaveamento das oitavas de final e tá dando Brasil e Gana. Inclusive, o Bernardo Silva, jogador de Portugal, deu uma declaração, ele falando, se a gente puder evitar o Brasil, melhor. Por enquanto é o que tá acontecendo, né? Por enquanto tá acontecendo isso. Brasil e Gana. Opa, tô ficando maluco já. Brasil e Gana aqui. E lembrando que teremos os jogos do Grupo B logo mais, tá? Irã, Estados Unidos, País de Gales e Inglaterra. Agora às 16 horas, Copa do Mundo. Mais aí um cardápio de jogos para vocês poderem conferir aqui na Jovem Pan, com a transmissão da seleção de esportes da Jovem Pan pelo rádio, pelo Panflix, pelo jp.com.br. Mas e aí, Viga, Vanderlei, Vampeta, Piperno, por enquanto Gana está sendo aí o adversário do Brasil, né? Por enquanto está dando Brasil e Gana ali nas oitavas de final. E Gana que até aqui nessa Copa do Mundo fez bons jogos, até mesmo contra Portugal.
Fez, mas seria uma delícia, né? Para quem quer facilidade, seria ótimo. Se na próxima fase...
O Uruguai é mais duro.
O Brasil enfrentasse Gana, eu acho que seria...
E o Uruguai até pela rivalidade, que
a gente
sabe.
Aí tem componentes que a gente já colocou aqui. Mas enfrentando Gana, se muita gente entende que quanto mais fácil, melhor, seria muito bom se fosse isso.
Ah, então, só confirmando aqui os jogos desta terça-feira. A gente já teve Senegal 2, Equador 1. Senegal já está na próxima fase. Holanda 2, Catar 0. E agora, às 16 horas, no Al Rayyan, teremos País de Gales e Inglaterra e, no mesmo horário, Irã e Estados Unidos. São os dois jogos aqui às 16 horas para você acompanhar na programação da Jovem Pan. Então, Rodrigo Viga, muito obrigado pela sua participação. Um show hoje, viu, Viga? Muito obrigado.
Valeu, Pedrão. Acho que no teu chaveamento já tem um finalista, né? Que é a Suíça. O resto que vem, né?
Grande abraço. Dá um abração no Binzinho aí, hein?
Vanderlei, muito obrigado.
Binzinho é o filhinho dele, que eu brinco. Ele batizou o filhinho porque é uma fera, é uma delícia o filho dele. E ele falou, esse parece Bin Laden, é um terrorista em casa.
Ele falou, Bin Laden, ele chama aqui, né?
Mas o menino cresceu, já está um meninão aí.
Vanderlei Nogueira, Vampeta, Piperno, muito obrigado.
Valeu.
E lembrando que a gente volta mais tarde, logo após essa rodada das 16 horas, né? E lembrando também o seguinte, agora o Bate-Pronto começa mais cedo e a gente está aqui se dividindo em duas partes, vai. É primeiro e segundo tempo. Primeiro tempo começa às 10 horas da manhã, um pouco mais cedo do que você está acostumado. E depois da rodada aí dos jogos que começam ao meio-dia, né? Por volta das 14 horas, a gente abre a segunda edição, nosso segundo tempo aqui do Bate-Pronto. E quando a gente tiver o apito final para os jogos das 14 horas, que acabam ali por volta, dos jogos das 16 horas, que acabam ali por volta das 18, a gente tem ainda um pós-jogo ou canelada, né, dependendo aí do jogo, aquele pós-jogo especial e tal. Então, são três edições de programas aqui na Jovem Pan durante esse dia de Copa do Mundo, durante esses dias de Copa do Mundo. Então, você vem com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto. Também pode ativar as notificações para você ficar ligado, não perder essas três edições aqui dos programas da Jovem Pan, Bate-Pronto, Canelada, pós-jogo. Então, vem com a gente. Obrigado, Vanderlei Nogueira, Vampeta, Piperno, Rodrigo Viga. A gente vai ficando por aqui. Boa tarde. E depois dos jogos agora das 16, tem mais. Tchau.
Bate-Pronto, Qatar 2022.
Oferecimento?
Vai dar Brasil, vai de bob.com.